2.349 mortes por Covid-19 em todo o Brasil nas últimas 24 horas. Isso significa que a cada hora, 100 brasileiros, em média, estão morrendo pela doença causada pelo coronavírus. O Brasil vive o pior momento na pandemia, reconhecida há exatamente um ano, em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto isso, a vacinação avança em passos lentos, não chegando a 5% da população brasileira. Vamos conversar sobre este assunto com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, autor do requerimento de criação da comissão do Senado que agora acompanha as ações contra a Covid-19. O senador está na ponta da linha. Senador Eduardo Braga, muito bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham pela rede de rádios do Senado.
Senador, hoje, no momento em que o Brasil chora mais de 2.300 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, tem uma reunião da comissão, que o senhor aí sugeriu a criação, com governadores de várias regiões do país. Qual a expectativa do senhor para essa reunião que começa daqui a pouco, às 9 da manhã, horário de Brasília?
Bem, primeiro eu quero registrar minha profunda tristeza pelo que está acontecendo no Brasil. Lamentavelmente, isso tem acontecido no meu estado desde do ano passado, como no Brasil também, mas o Amazonas contraiu essa variante antes. E o mês de janeiro foi um mês desastroso no estado do Amazonas, onde nós vimos amazonenses morrendo por falta de oxigênio, por falta de leite de UTI, pessoas morrendo na fila de espera para ser atendido. O mês de fevereiro não foi diferente e nós, inclusive na audiência pública com o ministro Pazuello, alertamos de que isso era um problema, que se nós não fizéssemos um bloqueio dessa variante com uma vacinação em massa, iria acontecer uma grande tragédia no Brasil. Portanto, essa é uma tragédia, lamentavelmente, anunciada, esperada, e que nós não tivemos a competência, o Brasil não teve a competência, o Ministério da Saúde não conseguiu vencer a defasagem pelo negacionismo, pela falta de planejamento, para que nós pudéssemos ter vacina a tempo e em massa para o povo brasileiro. Você mesmo acaba de relatar os números de vacinação do Brasil, em que pese o número absoluto pareça grande, o Brasil já vacinou mais de 10 milhões de brasileiros. Sim, mas quanto isso representa do percentual da população brasileira? E agora, com esses números elevados, com mais de 2 mil mortos em média por dia, nós teremos um número de brasileiros que nós estamos perdendo de forma absurda. Essa reunião da comissão de monitoramento, que nós insistimos e o nosso presidente decidiu finalmente, o presidente Rodrigo Pacheco, instalá-la, permite que nós possamos dar transparência, visibilidade e uma pressão política em busca de uma resposta do governo. O governo tem que ser mais proativo, mais afirmativo. Nós temos dois únicos caminhos para vencer essa pandemia. De um lado, a vacinação, de outro, o uso da máscara, o uso do álcool em gel e evitarmos aglomerações. Esses são os únicos caminhos que nós temos para que a gente possa preservar leitos hospitalares, preservar leitos de UTI, para atender os doentes e salvar vidas. Portanto, essa comissão de monitoramento é o único instrumento que nós dispomos no momento para termos uma resposta a dar ao povo brasileiro.
Senador Eduardo Braga, nós temos observado que tem havido aí dificuldades em esse entendimento entre o governo federal, os governadores. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que veio de uma viagem recente a Israel, disse que o governo, no Twitter, que o governo federal está de mãos atadas devido a uma decisão na avaliação do chanceler, ou na opinião do chanceler, uma decisão do Supremo que deixou o governo federal com as mãos atadas para fazer o enfrentamento à pandemia. Diante disso, então, o que, que o Congresso pode fazer, exatamente como o senhor disse, para tomar a iniciativa e levar essa questão a uma solução nesse momento de gravidade da situação?
Adriano, primeiro, não é verdade que o Supremo deixou o governo de mãos atadas. O que o Supremo disse é que existem competências concorrentes entre União, Estado e município, e que a questão do lockdown é uma questão que os estados e municípios devem decidir. Mas o planejamento de imunização no país, ele é de responsabilidade do governo federal, é de responsabilidade do Ministério da Saúde. O Plano Nacional de Imunização, o PNI, é competência do Ministério da Saúde. Só que, numa pandemia mundial, quem se planejou, quem comprou as vacinas no ano passado, agora tem vacina para vacinar. Quem não se planejou, quem não comprou as vacinas, agora está correndo atrás do prejuízo. É o que está acontecendo no Brasil. Então, o que, que o Senado poderia fazer? O que já fizemos. Aprovamos uma lei que aumenta a opção de compra do governo brasileiro e delega com recursos da União para que estados, municípios e até mesmo a iniciativa privada possa entrar para conseguir vencer esse prejuízo da falta de planejamento e de decisão de compra de vacinas que deveria ter acontecido no segundo semestre do ano passado. Portanto, o Senado tem feito a sua parte, eu diria até que o Congresso tem feito a sua parte, e os governadores, vendo que a interlocução com o Ministério da Saúde não está conseguindo avançar, estão buscando na Casa da Federação, que é o Senado da República, a interlocução para ver se consegue fazer andar aquilo que está prejudicado pela falta de planejamento e pela falta de vontade política no segundo semestre do ano passado.
Nós estamos conversando com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Senador, queríamos aqui que o senhor desse um panorama para nós, como está a situação agora no seu estado. O Amazonas é o estado do Brasil que proporcionalmente tem a maior cobertura até agora da vacina. Cerca de 7,5% da população do Amazonas já recebeu pelo menos uma das doses da vacina contra a Covid. Depois daquelas cenas que assustaram o país em janeiro, de pacientes morrendo asfixiados por falta de oxigênio nos hospitais, a variante, né, do coronavírus, né, que, segundo cientistas, tem grande circulação no Amazonas. Como está a situação agora no seu estado, senador?
Bem, nós estávamos naquilo que eu chamei de subsolo do inferno, porque o que o Amazonas passou no mês de janeiro e no mês de fevereiro, aquilo é o subsolo do inferno. Você vê seus conterrâneos, você vê seus amigos, seus parentes morrerem por falta de oxigênio, morrerem asfixiados, morrerem sem ter o direito de ter um leito hospitalar. Enfim, aquilo é uma tragédia humana. É de uma tristeza que eu não desejo a nenhum outro estado brasileiro e a nenhum outro país. Em função disso foi que o Amazonas acabou recebendo, depois de muita pressão política e depois da abertura do Senado, depois da ida do ministro Pazuello àquela audiência pública no Senado, finalmente o Amazonas recebeu um pouco mais de vacina para poder aumentar a vacinação e o ritmo da vacinação, o que provocou uma pequena melhora na taxa de transmissão e na taxa de letalidade, mas mesmo assim, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Amazonas hoje ainda é superior a 85%. Veja só, nós já estamos no dia 11 de março, nós já estamos seguramente há pelo menos 20 dias vacinando num ritmo que é mais acelerado, mas ainda não é o que nós ouvimos do ministro, porque o ministro anunciou no Senado da República que nós... Esse é um dos problemas. Aquilo que é anunciado não é cumprido por falta de quê? Daquilo, do planejamento no segundo semestre do ano passado, da vontade firme e a decisão política no segundo semestre do ano passado. O ministro anunciou que começaria uma vacinação em massa no Amazonas e que o Amazonas vacinaria os brasileiros que lá vivem, os amazonenses que lá vivem, os conterrâneos que estão lá, acima de 50 anos, a partir da outra semana. Bem, já faz praticamente um mês que o ministro esteve no Senado e parece-me que na próxima semana é que vai começar a vacinar acima de 60 anos no Amazonas, né? Nem dos 50, dos 60 anos. Portanto, essa taxa de que o Amazonas hoje tem 7% de vacinação é tirar o Amazonas do subsolo do inferno para o inferno. O que nós deveríamos estar agora, no caso do Amazonas e no caso brasileiro, era com um percentual de 15%, era no mínimo o dobro do que nós estamos hoje de taxa de vacinação no país. Aí você ia ver, começar a assistir o que nós já estamos assistindo em países que alcançaram alta taxa de vacinação. É o caso de Israel, é o caso do Reino Unido, é o caso do próprio Estados Unidos da América, que já conseguiram um volume, um percentual de imunização que permite que o número de casos graves comece a desabar, o número de casos letais comece a desabar, e aí é o que eu tenho dito no plenário. A grande resposta para a economia brasileira é a vacinação. Okay. Sem vacinação, não adianta ajuda emergencial de 4 meses, porque daqui a 4 meses nós vamos ter que dar de novo ajuda emergencial. Ou seja, tem que ser um binômio. De um lado é ajuda emergencial, é Pronamp, é ajuda para salvar as empresas e salvar emprego, e de outro lado é vacina para salvar vidas. Porque sem vida, meu amigo, não tem economia. Sem saúde, não tem economia. E o Brasil está, lamentavelmente, começando a derreter do ponto de vista econômico, por falta de vacina.
Senador Eduardo Braga, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para o senhor.
Eu que agradeço e bom dia a todos, e que Deus nos proteja e salve as vidas dos brasileiros. Muito obrigado.